Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé.
Bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passar, Gerente Baraúna e Salgadinho, São José do Bonfim e Mãe d'Água. E o nosso bom dia também para os companheiros e companheiras dos municípios de Santa Terezinha, Catingueira Emas e Olho d'Água. E a todos os servidores e servidoras do município de Patos. Hoje nós vamos tratar aqui de diversos assuntos, né? Inicialmente falar sobre o pagamento dos precatórios de 1999, que começaram a ser depositados os valores nas contas dos servidores municipais, né? Infelizmente ainda não caiu na minha letra, mas eu aguardo que brevemente também entre o valor correspondente ao precatório de 1999. São 703 servidores beneficiados, com 50%, né, dos R$2.300.000 que estava depositado na conta judicial do Tribunal de Justiça da Paraíba. Né? Dizer que está saindo esses valores, que está sendo descontado imposto de renda, está sendo descontada a previdência, certo? E que os servidores, né, têm que fazer o depósito do advogado, dos advogados, as duas advogadas que foram contratadas na época, né, para entrar com essa ação, até porque em 1996 e 1999 o Sinfemp não tinha advogados contratados, né? E por isso que a ex-presidente do Sinfemp, a companheira Antônia Ferreira, né, Toninha, professora aposentada, que continua afiliada à nossa entidade sindical, entrou com essa ação que contemplava 503 servidores exclusivamente da Secretaria de Educação, que são professores e também auxiliares de serviço e merendeiras, né? E essa ação de 1999 também foi outro advogado contratado, porque não tinha advogado na época, que beneficia aí 703 servidores. Dos 703, 3 já receberam, e agora 700 irão receber esses valores, que correspondem a 50%, né? Então, no final, inclusive, do segundo pagamento, né, que deverá acontecer aí no próximo ano, quando juntar os outros valores, né, para o pagamento, será emitido, né, o valor do precatório de cada um. O que foi descontado, inclusive a questão de imposto de renda, né, que vai ter que ser feito declaração, tudo será esclarecido para vocês, né? Então, se está pagando agora, já está se juntando dinheiro aí novamente nessa conta do Tribunal de Justiça, essa conta que a Prefeitura faz o depósito todos os meses, se não fizer é bloqueado, certo? E aí quando juntar o outro valor, aí será efetuado o pagamento da segunda etapa.
Lembrando que só está saindo esse 50% agora porque nós fizemos aquela Assembleia Geral, nós fizemos toda aquela documentação e fomos, né, até o tribunal pedir para que quando completasse a metade o desembargador pudesse disponibilizar, né, e ele achou melhor disponibilizar pagando 50% a todo mundo linearmente, né, que ele poderia pagar alguns e ficar outros sem receber. Então, todo mundo vai receber, né, que está na ação e que foi ao sindicato assinar a documentação para que a gente pudesse entregar lá no tribunal. Lembrar quem não foi ainda de comparecer ao sindicato, porque eles só vão disponibilizar esse dinheiro na conta de quem for deixar o número da conta, porque nós não temos como adivinhar a conta de nenhum servidor. Então, ficar atento quem não foi, para ir lá ao sindicato, entregar essa documentação para que eu possa levar ao tribunal. Porque não adianta ir lá no tribunal, só vai ser feito tudo através do Sinfemp, porque foi assim que foi determinado pelo o tribunal. Tá certo? Então, vocês fiquem atentos e não esqueçam de os que já está recebendo fazer a transferência ou depósito identificado na conta que foi disponibilizada, e quem não pegou a conta ainda, ir no sindicato pegar a conta das advogadas.
Pois é, inclusive salientar aí que os herdeiros, né, não estão recebendo nessa etapa, porque a documentação é mais complexa, né, porque tem que juntar a procuração de todo mundo, é um novo procedimento, certo? Os valores. Então, os companheiros, inclusive, que faleceram, né, os servidores e servidoras que faleceram, que têm os herdeiros, né, não está saindo agora nessa etapa, né? Sairá logo em seguida. Então, nós estamos realmente preparando toda essa documentação, certo? O tribunal vai também determinar esse pagamento. Então, pelo menos na última sexta-feira, nós já tomamos conhecimento aí que os servidores que está sendo pago por ordem alfabética, né? Letra A, B, C, D, E, F, G, H, I e algumas pessoas do J, né? Então, nós esperamos que já está saindo aí brevemente, sabe, também até nessa semana que entra agora, né? A partir de amanhã, os valores, né, dos demais servidores, inclusive o meu, que não veio, né? O de Carminha também não veio, né, Carminha?
Não, a questão é que o primeiro ofício que foi disponibilizado para o banco, né, só foi até determinada letra. Então, se sair de alguns do J, é porque tinha ido até essas letras. Os demais, será um segundo ofício, né? Eu não sei quantos ofícios ele mandou, se foi 2, 3 ou 4. Eu sei que ele disse a mim que ia disponibilizando, ia aprontando a documentação, verificando tudo e mandando. Então, de acordo com o banco, né, depois que ele mandar para o banco, aí é com o banco disponibilizar. Eu fui lá na semana passada e ele me disse que a partir dessa semana, talvez, não deu nem certeza, pudesse sair de algumas pessoas. E a gente está concretizando, né, na última sexta-feira, né, que já saiu de alguns servidores, até a letra a gente tem certeza, porque a nossa companheira que está lá no sindicato recebeu. Então, é uma alegria, né, a gente ver que o que a gente fez o ano passado, né, a reunião que a gente fez, que todos os servidores foram assinar a documentação do sindicato, surgiu o efeito e nós vamos receber a primeira parcela, né, do nosso precatório de 99, porque se assim não fosse, a gente ainda iria esperar um ano ou dois para poder receber o todo. Então, é melhor receber a metade agora do que esperar para receber daqui a 2 anos, que você não sabe nem que vai estar aqui e os seus herdeiros vão estar lutando para receber. Sobre a questão dos herdeiros, tem que passar pelo advogado para que ele possa pegar a certidão, só depois que o tribunal emitir uma certidão para fazer o inventário, é que vai ser disponibilizado esse dinheiro de todos os herdeiros. Mas é certeza que todos vão receber.
Pois é, tem servidores aí recebendo 4 mil, tem servidores recebendo 3.700, tem servidores recebendo 1.000 e pouco. E interessante, né, que alguns dizem, mas porque eu sou auxiliar de serviço, a minha amiga recebeu 4 mil, eu estou recebendo 2 mil. Gente, o que aconteceu e continua ainda acontecendo aqui em Patos é que tem servidor do quadro efetivo que aceita colocar salários de quem está contratado no seu contra-cheque. E aí, quando é uma ação dessa, os cálculos são feitos em cima do que você está recebendo, é o seu contra-cheque. Então, por isso que a vida de servidor é totalmente diferente uma da outra. Por quê? Porque tem auxiliar de serviço que aceita isso, tem auxiliar de serviço que não aceita, tem auxiliar de serviço que ia lá com o prefeito, conseguiu a gratificação por fora. Eu estou colocando auxiliar de serviço, mas tem professor, tem todas as categorias, né? Aquelas gratificações por cara, né, pro cara. Ou seja, me garanta aqui R$200 no meu contra-cheque, tá pouco, tal. Olha, minha irmã tá precisando, e por aí vai. Então, infelizmente, ainda hoje acontece. E aí não se assombre, não. Porque quando você for olhar o contra-cheque, cada servidor e servidora é consciente do que fez no passado. E até continua fazendo no presente, né? Agora, não se assuste, não. Aí vem pro sindicato dizer, porque fulano recebeu tanto, que entrou na mesma época que eu entrei, e eu tô recebendo menos. Por causa disso. Por causa disso.
E muitas das vezes estavam com majoração. A questão é porque você tinha no seu contra-cheque maior do que o outro.
Os valores se diferenciam, então os cálculos são feitos de acordo com o contra-cheque. Então não tem de que tá se assombrando, né? Se assombrando. Outros, que eu sinceramente tenho um pessoal que é extremamente mal agradecido mesmo. Porque tem gente que está recebendo dinheiro, que não vem nenhuma assembleia do Sinfemp, certo? Que só compareceram para entregar o documento para a gente fazer os cálculos, certo? E também agora, né, para receber. Mas são esses que ficam realmente até dizendo, mas é quando tirar tudo não fica nada. Que não fica nada. Vá contratar um advogado particular para ver se ele não vai cobrar de você 30%. Vá. Outra coisa, nós temos o documento das assembleias do sindicato que foram realizadas, inclusive uma no Cristo Rei, num ginásio, porque não coube o pessoal em auditório aqui em Passo, foi num ginásio, e tem uma ata, todo mundo concordando em pagar o advogado na época. Então nós estamos documentados. Mas nós chegamos à situação de ter um servidor, um motorista, que entrou com ação contra o sindicato, certo? Dizendo que não podia cobrar 20%, e nós fomos para. Apresentamos a ata e tudo, e o juiz disse: o senhor está reclamando o quê? Inclusive com a assinatura dele lá. Disse: essa assinatura aqui é do senhor? É. Sim, porque o senhor está reclamando se o senhor concordou com tudo? Então nós temos uma assembleia com a participação de mais de 500 servidores. Agora, infelizmente, do jeito que tem político ruim, tem vereador ruim, tem prefeito ruim, tem servidor que é pior do que todos eles juntos, certo? Que agora ficam realmente colocando, mas está pouco esse tipo de coisa. Se a gente não tivesse entrado com essa ação, nenhum da gente iria receber, não, porque nenhum servidor iria procurar um advogado particular para entrar com a ação, inclusive para se indispor contra o prefeito. Esses precatórios estão saindo porque nós entramos com a ação, porque esse sindicato tem uma responsabilidade. Esse sindicato não é atrelado a prefeito nem a prefeita, não. Esse sindicato defende os interesses dos servidores municipais. E quando o servidor não é atendido pela gestão, a gente entra com ação na justiça. Essa é que é a questão concreta. Agora, tem gente que, infelizmente, faz o jogo de quem está no poder, certo? E a gente não faz o jogo de quem está no poder. A gente defende os interesses imediatos e futuros de todos os servidores do município de Patos e dos demais municípios que compreendem a nossa base territorial.
Lembrar, Gonçalves, que não só é Patos que está saindo desse precatório, né? Está saindo precatório em várias cidades, porque o Sinfemp colocou na justiça, independente de quem recebeu ou não. A questão é, se não tivesse colocado, não teria nada para receber. Então, além da gente fazer o benefício, ainda recebe a reclamação. Tem gente que diz, eu não estou na lista, já era sócio. Quando nós vamos ver, a pessoa não era sócio na época da ação. Então, a gente só mandou a lista dos sócios. E muitas das vezes, teve local que a gente mandou a lista dos sócios e o juiz só considerou quem entregou a documentação. Então, quando a gente pede a documentação, é primordial que entregue. Porque possa ser que o juiz não considere de quem não foi nenhum documento que prova que realmente ele tem esse direito e está no município que a gente está cobrando a ação.
Interessante que essas pessoas que não eram filiadas ao sindicato, não só em Passo, mas também de demais municípios, são os que querem ter mais direito. Certo? Porque nós temos ações aí, está saindo dinheiro em Cacimba de Areia, está saindo dinheiro em Areia de Baraúnas, está saindo dinheiro em Passagem, está saindo dinheiro em Salgadinho, está saindo dinheiro em Santa Terezinha, está saindo dinheiro Emas, está saindo dinheiro em Catingueira, está saindo dinheiro em Olho d'Água, né? Ações que o Sinfemp entrou, inclusive ações individuais, ações coletivas, está saindo dinheiro em São José das Pinharas, está saindo dinheiro em São Mamede, está saindo dinheiro em Santa Luzia, está saindo inclusive dinheiro em São José de Sabugi, está saindo dinheiro inclusive de Junco, de ação do Fundo de Garantia que o Sinfemp deu entrada, certo? Então, agora foi julgado o processo de São José do Bonfim, o processo de Catingueira que está sendo julgado, está na mesa o despacho para julgamento do juiz em Pinhacó, também vai ser julgado brevemente. Então, aqui em Passo está saindo esses precatórios também.
E já saiu dinheiro em Passo também para muitos pessoas, servidores. Muitos servidores que entraram individual com o doutor Damião, quer dizer, nós estamos realmente trabalhando em prol do servidor. Aquele que confia no sindicato, que faz parte do sindicato, que vai para a luta junto com a gente.
Porque tem uma questão concreta, pessoal. Essas ações, pessoal, eu posso entrar com um advogado particular? Não tem mais jeito, prescreveu. Porque nós entramos, foi dada entrada com ação em 1996 e os servidores da ação tem lá, 503 servidores. E a Antônia Ferreira, que era presidente na época, entrou com a ação de quem estava filiado ao sindicato. Em nenhum momento ela foi irresponsável, não. Porque tem alguns que chegam lá e dizem, ah, mas eu era filiado e
então ele entrou. E que levou documentação.
É, e levou documento. Agora, não levaram documento, não se filiaram ao sindicato, ficaram de fora e aí fica culpando a presidente na época, que era Antônia Ferreira, que é uma pessoa extremamente responsável. Certo? A mesma coisa acontece agora com a gente. Por exemplo, quem entrou com essa ação de 99, que era presidente do sindicato, era Zé Gonçalves. Nós entramos com essa ação no mês de setembro de 99.
9 de setembro.
9 de setembro. Então, quem era filiado ao sindicato até lá, está na ação. Quem se filiou depois, dançou.
Quem entrou dia 10 de setembro no sindicato, já está fora
da ação. Já está fora. Então, veja bem, é essa situação. É, inclusive, essa semana passada, apareceu dois boêmios de passagem, né, criticando porque não estava saindo o dinheiro deles, que não recebeu nada, que o sindicato foi irresponsável, certo? Que ia entrar com um advogado, que ia denunciar o sindicato, ainda bem que eu não estava lá, certo? Mas quando eu cheguei, eu peguei a ação de 2004 e vi que o nome das duas criaturas estavam lá, certo? Porque nós não somos irresponsáveis. Agora, o processo ainda não foi julgado, não foi, não está sendo para pagamento, porque nesses municípios, por exemplo, num caso de Cacimba de Areia, tem quatro ações do Sinfemp coletiva. Passagem tem quatro ações coletivas, Salgadinho tem duas ações coletivas, Olho d'Água tem quatro ações coletivas. Por quê? Porque o servidor fazia o seguinte, quatro meses de salário atrasado de determinado gestor entrava com ação. Mas aí você tinha, por exemplo, 200 servidores, como é o caso de passagem, aparecia 80 para entrar com ação. Aí lá vai você entrar com outra ação na justiça, com mais 80. Aí ficávamos de fora pensando que não, se vir para um vai vir para todos. Ainda bem que não veio para todos, isso é importante. Porque é para vir, para ter direito apenas às pessoas que são filiadas ao sindicato. E se eu fosse presidente da República, a lei era o seguinte: só vai ter direito quem for filiado ao sindicato e participar das atividades do sindicato. Certo? Aí era boa, a lei teria que ser dessa maneira. Porque pelo menos já acabou aquele direito. Não, vem um, vem para um, vem para todos. Vinha. Isso é bom. Porque é muito bom, gente. Tem servidor que fica bajulando gestor, bajulando secretário, fazendo média, arrumando emprego para a família, certo? E aí quer ter os mesmos direitos que os outros e ainda quer chegar ao sindicato e dizer, cadê meu direito? Mas eu sou sócio. Aí quando a gente vai lá, a gente entrou com ação em 96, entrou com ação em 99, esse servidor se filiar em 2011. Onde é que ele vai ter mais direito? Então veja bem, ah, porque meu filho é advogado, meu irmão é advogado, eu vou procurar advogado e procuro. Se ele conseguir que você receba, certo? A gente paga aqui em dobro. E nós tivemos um exemplo aqui em Patos. Esse processo de 96 dos professores e auxiliar de serviço está atrasado, foi culpa justamente dos servidores. Aí a prefeitura aproveitou a vez e botou realmente ferro de molho. Ficou recorrendo. Este 99 teve também uns boêmios e boêmias que procuraram advogados particulares, os advogados usando de má fé, certo? Disseram o seguinte: me dê tanto que com 30 dias você recebe. Nenhum recebeu, porque não acreditam no sindicato, não acreditam nos advogados que foram contratados, não acreditam no agente, acreditam nos poderosos. Então o trabalhador que age dessa maneira é mais ruim que o prefeito, certo? E aí tem que realmente quebrar a cara para compreender que a única organização de luta é justamente o sindicato. É através do sindicato que a gente conseguiu até hoje todas as conquistas. Quem recebe insalubridade hoje em Patos e nos outros municípios, foi obra do Sinfemp. Quem fez os cálculos, quem fez inclusive os laudos, certo? Quem encaminhou os requerimentos, quem realmente brigou com os gestores, quem entrou com ações da justiça, foi o Sinfemp. Foi o Sinfemp. Tudo bem, alguns podem até conseguir, que são aliados do prefeito, bota aqui minha insalubridade, mas quem fez o laudo foi o perito contratado pelo Sinfemp, certo? Quem encaminhou a documentação foi o Sinfemp, quem está entrando com as ações é justamente o Sinfemp. Mas aí tem gente que não agradece ainda. Não agradecer a Zé Gonçalves, nem a Carminha a Zé Gonçalves, não. Agradecer ao sindicato, a esse instrumento de luta nosso. Certo? Porque nós estamos aí, os garis de Patos recebendo 40% de insalubridade, os jardineiros recebendo 40% de insalubridade, os motoristas e operadores de máquina recebendo 40% de insalubridade, os companheiros que trabalham em locais que tem um raio-x recebem 40% de insalubridade. Certo? Os demais servidores estão recebendo aí 20% de insalubridade. Isso é uma conquista do Sinfemp nas nossas lutas aqui em Patos. Hoje os servidores de Patos têm gratificações as mais diversificadas, através da lei 4331-2014, 4332-2014, 4333-2014, 4334-2014, 4335-2015, são cinco leis, inclusive, que garantem as gratificações às mais diversas, que vai de lugaria ao médico, que vai de professor auxiliar de serviço. Então foi uma conquista nossa. Inclusive hoje quem se aposenta com tudo, porque é lei, prefeito nenhum pode tirar não, certo? Ele não pode mexer nessas leis, porque são leis, inclusive, que asseguram esses nossos direitos. Nós estamos aí, inclusive, com a jornada das 6 horas corridas em partes. A primeira conquista nossa foi em 2009, através das auxiliares de serviço e demais servidores de apoio da Secretaria Municipal de Educação. Em 2016, nós ampliamos para os demais servidores, também com muita luta, com paralisações, com greves, com ações na justiça. Então, realmente, tudo o que nós conquistamos até hoje foi através de nossa luta. Nenhum prefeito, nem prefeita, em verdade, mão beijada, aumento para servidor, não. Gratificação para servidor, não. Implantar insalubridade de servidor, de maneira nenhuma. Foi através da nossa luta, da nossa mobilização, da pressão que foi exercida pelos servidores municipais. Mas aí tem gente que diz o seguinte: é um direito nosso a insalubridade. E por que não recebiam antes? Ah, é um direito nosso ter essa gratificação. E por que não recebia antes? Inclusive, vale salientar aqui que os únicos servidores da região, dos 23 municípios que têm essa gratificação extra, são os servidores de partes.
Gonçalves,
e aí por quê? Porque fizeram greves.
E salientar aqui que tudo o que. Todos os direitos que nós conseguimos no ano de 2014, depois que foi feito o plano da saúde, eles já tinham antes. E nenhum prefeito, preste atenção, a não ser os agentes de saúde, recebia insalubridade em partes. Nenhum prefeito fez lei para implantar no contra-cheque. Tem uma lei para os garis, mas nunca foi colocado no contra-cheque deles. Tá certo? Então, não adianta ter a lei e não implementar. E aqui, quem fez? Quem deu todos esses direitos colocando no seu contra-cheque? Foi a prefeita Francisca Mota.
Pois
quem conseguiu a insalubridade das auxiliares de serviço da educação foi elas na luta, na greve. Mas a lei estava feita quando o sindicato implementou, lutou e Francisca Mota fez. Então, minha gente, nós temos que ver também os gestores que dão direito aos servidores. Dão os direitos que eles já têm, quer dizer, implementa, coloca a lei para que ela possa ser usada e colocada no contra-cheque de todos os servidores que hoje entram na cidade de Patos, que faz concurso, tem direito à insalubridade porque tem a lei. Porque foi luta do sindicato junto com todos os servidores que têm coragem de lutar e vão para a rua quando o sindicato chama. E muitas das vezes tem cidade que diz: mas por que aqui Patos consegue tudo? Aí eu dou um exemplo, Zé Gonçalves. Porque quando o sindicato chama, os servidores vão para a rua, vão para a luta. É por isso que Patos é exemplo para que vocês dos demais municípios venham lutar conosco pelos seus direitos.
Pois é, nós vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Sinfemp para Todos.
Seu amor, eu tomei. No dia 16 de maio, viajei. Espaçonave atropelado, procurei. O meu amor aperreado, apenas apanhei na beira-mar. Um táxi pra estação lunar. Apanhei na beira-mar. Um táxi. Bela, linda criatura, bonita. Nem menina, nem mulher. Tem espelho no seu rosto de neve. Nem menina, nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar. Um táxi pra estação lunar. Apanhei na beira-mar. Um táxi. Pela sua cabeleira vermelha. Pelos raios desse sol lilás. Pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol, apenas apanhei na beira-mar
um táxi pra estação lunar. Apanhei na beira-mar um táxi. Apanhei na beira-mar um táxi pra estação do mar. Apanhei na beira-mar um táxi. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol. Apenas apanhei na beira-mar táxi pra estação lunar. Apanhei na beira-mar um táxi.
FEMPE, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, companheiros e companheiras, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil aqui no município de Patos. Cada prefeito pior do que o outro. Os servidores de Patos não tiveram sossego, não estão tendo sossego desde o dia 1º de janeiro de 2017, com o Dinaldinho, que veio com dois decretos, em seguida Bonifácio com mais um decreto, depois Salles Júnior com mais um decreto, e agora doutor Ivanes Lacerda, que é o prefeito interino, com mais um decreto. Além de um decreto, ameaças às conquistas obtidas com muita luta pelos servidores de Patos. E eu quero dizer aqui, em nome do Sinfemp, reafirmar aqui que nenhum prefeito, irá retirar direitos conquistados com muita luta, com paralisações, com greves, com ações da justiça, com 50 dias de greve, como nós fizemos. Inclusive foi homologado o acordo do Tribunal de Justiça da Paraíba, que tem validade. Então, inicialmente, dizer aqui ao vereador Ivanes Lacerda, que atualmente é prefeito interino de Patos, que se mexer com os servidores, nós vamos à luta, nós vamos à greve, nós vamos à justiça, nós não vamos aceitar retirada de direito de nenhum servidor e servidora. Porque o que nós estamos presenciando aqui em Patos é um descaso com os servidores do quadro efetivo do município, onde desde o mês de janeiro de 2017, que todos os gestores mantiveram a folha de contratados e de comissionados em torno de 1.500 servidores, chegando inclusive essa folha, neste mês de julho de 2019, a 2.311.000. E aí todos que entram assinam um decreto dizendo que está exonerando e no outro dia começa a contratar as mesmas figuras. Então, que crise é essa na Prefeitura de Patos? Que só tem crise para pagar o salário atrasado dos servidores, que só tem crise para negar o direito dos servidores, mas não tem crise para contratar aparentada de vereadores, aparentada de secretários, aparentada dos prefeitos. Então nós não vamos aceitar isso, doutor Ivanes. O senhor, quando estava lá na Câmara Municipal, o discurso era um, e agora mudou? Mudou por quê? Não era o vereador austero, ético, rigoroso nas suas posições, defendendo inclusive muitas demandas do SINFEMP, dos servidores efetivos do município. E por que mudou de uma hora para outra? Porque agora é tudo normal. Então os servidores aqui de Patos têm uma demanda que não foi atendida ainda, especialmente durante esses 3 anos, né? 2017, 2018, 2019. Eu vou começar a dizer aqui, só para o senhor lembrar, porque inclusive nós vamos procurar todos os vereadores e vereadoras para discutir essa nossa pauta de reivindicações. Mas primeiro esclarecer aqui que em nenhum momento, nem Zé Gonçalves, nem Carminha, nem o SINFEMP deu nenhuma ideia ao senhor. Inclusive, nós não tivemos até o momento nenhuma audiência com o senhor. E em nenhum momento nós estamos propondo aumentar as dificuldades para os servidores municipais. Ao contrário, veja o que nós defendemos aqui. Primeiro, o cumprimento integral do acordo homologado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. E nesse acordo homologado pelo Tribunal de Justiça, consta 30 horas semanais para os servidores de Patos e as 6 horas corridas. Isso aí nós não vamos abrir mão não, doutor Ivanes. Nós vamos até as últimas consequências na defesa dos interesses dos servidores. E é por isso que nós já estamos convocando aí uma Assembleia Geral para o dia 4 de outubro com indicativo de greve. Indicativo de greve, escute bem. Indicativo de greve. Porque nós não vamos aceitar retirar nenhum direito dos servidores e servidores. O senhor devia estar preocupado em pagar o salário em dia. O senhor devia estar preocupado em dar melhores condições de trabalho aos servidores municipais. Não está preocupado em perseguir os servidores municipais. Isso não é perfil de gestor municipal, não. O perfil do gestor municipal é dar condições dignas de trabalho, é respeitar os direitos conquistados pelos servidores nas lutas que foram travadas anteriormente, inclusive com o apoio do senhor lá na Câmara Municipal. E agora o que nós conquistamos, o senhor quer retirar? Mas não vai retirar, porque nós vamos lutar. Não vai ficar assim. Não pense que vai mexer com o servidor e o servidor vai ficar esperando a coisa acontecer, porque nós não vamos ficar de braços cruzados, não. A não ser fazendo uma grande greve que poderá superar os 50 dias, como a gente fez na gestão do Dinaldinho. Nós temos aqui uma outra reivindicação nossa, que é a isonomia salarial, que também não foi atendida. Nós queremos a implantação das progressões horizontais e verticais, 510 que foram entregues agora e 132 que está rodando no gabinete desde o mês de novembro de 2017.
E tudo isso está no acordo homologado.
Tudo isso, inclusive, Carminha lembrou muito bem, está no acordo homologado pelo Tribunal de Justiça. E acordo homologado tem que ser cumprido, não pode ser desmanchado, não.
E lembrar que quem fez o acordo foi a Prefeitura Municipal de Patos, porque quem estava lá representando era Dinaldinho na época, e quem entrar tem que cumprir.
Tem por obrigação de cumprir, porque nós não somos empregados, nem era de Dinaldinho, nem de Bonifácio, nem de Sábio, e nem somos empregados de Ivan Lacerda. Nós somos funcionários públicos municipais. Nós fomos aprovados num concurso público. Nenhum desses que estão aí são servidores efetivos do município, não. Certo? Agora, nós somos servidores efetivos. Fomos aprovados num concurso e não vamos abrir mão de retirada de direito nosso. E tem aqui um outro ponto que não foi atendido. O equipamento de proteção individual a todos os servidores. Não tem EPI nem na saúde, não tem EPI na educação, não tem EPI na garagem municipal para os servidores da Secretaria de Serviços Públicos. Não tem o equipamento de proteção individual. Certo? Então é uma questão séria, que mais um ponto aqui que está sendo descumprido pela Prefeitura Municipal de Patos. Tem a questão também aqui, outro ponto que nós colocamos, é o pagamento da periculosidade, alguma gratificação para os vigias, vigilantes e guarda municipal. A lei das 30 horas para todos os servidores municipais, que inclusive em 2009 nós conseguimos para a educação. Em 2016, Carminha, a única conquista nossa no mandato de Chica Mota foi justamente no tocante a 2016, às 6 horas para todos os servidores municipais.
E lembrando bem, Gonçalves, que aqui no município já tem lei de 30 horas para os condutores e para os enfermeiros. E nós vamos continuar na luta para que todos os servidores trabalhem essas 30 horas e, no caso de que for o PSF, que continue com a sua folga.
Pois é, nós colocamos também aqui na pauta a revisão do Estatuto do Servidor, eleições diretas para diretores de escolas e creches.
Nós temos lei, é cumprir a lei.
Exatamente, inclusive ainda do governo de Ivane Ramalho. A convocação de todos os aprovados e classificados no último concurso público, que inclusive houve uma chamada agora, no dia 15 de agosto, os companheiros entregaram a documentação e até agora não foram convocados. Então, essa luta pela convocação dos aprovados e classificados é a ordem do dia e o Sinfep faz essa defesa. A questão da banda de música, que foi outra reivindicação nossa, o laudo foi feito, foi entregue, os músicos têm direito a 20% de insalubridade e até agora nada foi implantado. A questão também dos condutores socorristas e a guarda municipal, que é condições de salário e também revisão salarial, as condições dignas de trabalho, o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta que foi firmado com os trabalhadores e trabalhadoras em cemitérios, que vem sendo descumprido durante todo esse tempo. O pagamento de um terço de férias a todos os servidores dentro do ano trabalhado.
Que mais uma vez foi suspenso pelo decreto de Ivane.
Exatamente. Os decretos vêm logo matando o servidor. Matando o servidor, por exemplo. Retirando férias, licença-prêmio, até a licença para tratar de interesse particular.
Eu não sei o porquê que só quem paga o pato para enxugar a folha é o servidor efetivo. Tudo vai tirar dele. Quer dizer, o trabalhador desse país realmente é tido como o burro de carga por todos os governos, tanto o governo federal como os governos municipais.
É porque nenhum prefeito desse gosta de servidor efetivo, não. E mesmo... Eles gostam dos contratados e comissionados porque é a massa de manobra, é aparentada, os amigos e as amiguinhas, certo? Eles gostam desse. Eles não gostam porque o servidor que é comissionado, que é contratado, ele não tem a coragem de vir aqui e dizer o que eu estou dizendo, o que você está dizendo, porque eles vão sofrer penalidades. E a penalidade é simplesmente o quê? A exoneração e a demissão. Como eles não podem fazer isso com a gente, vão ter que engolir a gente, aí por isso que eles não gostam da gente, certo? Mas nós não vamos abrir mão, como não abrimos até hoje, de direito de nenhum servidor nem servidora municipal, certo? Quem estiver pensando em retirar direito nosso, está arredondamente enganado. Vai ter greve, vai ter paralisação, vai ter ações da justiça, vai ter mobilização aqui em Patos. E nós já começamos a denunciar desde já. Temos ainda o pagamento do PEMAC.
Sim, senhor.
Agora mais um ciclo do PEMAC. Agora no mês de setembro, a última parcela do PEMAC. Mas como Salles disse que estava esse dinheiro sendo depositado numa conta, eu espero que agora, nesse mês de setembro também, imediatamente seja efetuado o pagamento do PEMAC, né? O pagamento dentro do mês trabalhado, onde os gestores realmente vêm atrasando. E eu já me preocupo, Carminha, porque é o seguinte: este mês de setembro, eles não conseguiram pagar os contratados e comissionados no dia 10, como vinha acontecendo antes. Aí pega o dinheiro no dia 10 e não deu nem para pagar contratado e comissionado. Na última sexta-feira entrou o repasse do dia 20, que vai praticamente para o duodécimo da Câmara. E vai vir uma merrequinha em 30 de setembro. E aí eu pergunto: será que o secretário de Finanças não vai dizer mais uma vez, dia 10, para pagar aos servidores? Ou vai dizer agora dia 20?
Os consignados, né, também não estão sendo repassados.
Os consignados estão descontando da gente, não estão repassando para o banco, e o servidor que está precisando fazer empréstimo não está conseguindo. Então veja bem, o que me dói e ao mesmo tempo me deixa dessa maneira, né, preocupado, é porque com toda essa situação, desconto do servidor não repassa para os consignados, certo? Desconto do servidor, a Previdência não repassa para Patos Prévio, né? Não paga contratado nem comissionado. Aí ao mesmo tempo continua contratando e comissionado. Vai pagar esse povo como? Como é que vai pagar esse povo se não tem dinheiro nem para pagar aos efetivos, certo? Então isso é uma questão realmente preocupante. E é por isso que nós estamos realmente colocando isso aqui. O salário nós esperamos que seja efetuado agora no mês de setembro, dia 30 de setembro. Por isso que tem essa assembleia do dia 4 de outubro, às 3 horas da tarde, para a gente se debruçar sobre essa situação, né? Porque essa tese de dizer, ah, pode pagar até o quinto dia útil, nós recebemos, inclusive eu, recebi no dia 11 de setembro, certo? O pagamento do mês de agosto. Os garis, os pedreiros, os serventes, os eletricistas, os companheiros da Secretaria de Administração, de Agricultura, de Meio Ambiente, de Serviços Públicos, né? Todo esse pessoal recebendo com salários atrasados, seus salários atrasados. E são as pessoas que necessitam mais. Aí a gente não vem atrás de salário de quem ganha muito, né? Os doutores continuam recebendo normalmente. Agora, quem recebe basicamente um salário mínimo, como é o caso dos garis, que precisa fazer a sua feira, comprar o seu medicamento, pagar água, luz, o aluguel, recebe depois do dia 10. Já pensou?
E ainda, Gonçalo, sem dessa? Condições de trabalho, porque o pessoal que trabalha nas praças, reclamando que não tem vassoura, que não tem saco, que não tem nada. Nas unidades de saúde, do mesmo jeito, não tem material de limpeza, falta até água sanitária. Nas escolas, a gente sabe que também falta material. Agora, eu digo assim, ainda tem... Estão dizendo aí, que eu não sei se é verdade, que vão botar o ponto eletrônico em todas as repartições. Porque o que eles estão visando é os servidores. Gente, a mira é em cima dos que faz a máquina andar. Que não é comissionado não, viu? É os servidores efetivos que atendem essa população. E que não atende bem, porque não tem como fazer. Eu vi queixa dentro dos grupos de que estão cobrando minutos dos servidores, né, que se atrasar, mas o servidor diz que quando está na unidade que chega o usuário, ele já está cansado de dizer ao usuário que não vai atender ele, porque não tem como atender, porque falta material para tudo. Então, as unidades de saúde abertas só para o servidor dizer ao povo que não tem como lhe atender e ainda querem descontar do salário deles. E isso é um absurdo. Ninguém não está trabalhando porque não dão condições de trabalho. Porque não tem como você fazer um procedimento numa unidade de saúde se não tiver uma luva, se você não tiver como esterilizar esse material. Porque se você for usar um material que usou noutra pessoa, você vai contaminar a população. E o que a unidade de saúde tem que dar é saúde e não doença ao povo. É uma questão seríssima, Gonçalves. Você ir para um dentista e correr o risco de pegar uma doença. É por isso que estão fechando, né, as unidades no tocante à odontologia. Porque se não tiver como esterilizar e como ver se está esterilizado, vai passar doença para a população. Então, é sério e é por isso que a gente está aí dizendo que os servidores precisam ter EPI, precisa ter condições de trabalho, precisa ter insumos para trabalhar.
Interessante é que é feita a fiscalização, o secretário de saúde deveria, juntamente com o prefeito interino, de resolver, mas não, fecharam o PA Maria Marcos e ainda fica dizendo na imprensa que não foi fechado. Foi fechado sim, porque lá está funcionando esse sistema de UBS até 11 horas da noite e o PA Maria Marcos funcionava a noite toda, 24 horas, com dentistas, com enfermeiros, com técnico de enfermagem, né? Com auxiliar de serviço, com recepcionista, com vigia, com tudo, funcionava normalmente. O que deve ser feito de imediato é o quê? É regularizar a situação e botar aquela unidade de saúde para funcionar enquanto posto de atendimento avançado. Porque nós só temos, no caso, a UPA e o PA, e agora só ficamos com a UPA, e com isso vai inchar hospital regional, hospital infantil e maternidade, coisas que poderiam ser resolvidas no PA Maria Marcos, que não estão sendo resolvidas.
Outra questão, Gonçalves, é um local distante. Daqui, se uma pessoa tiver qualquer, um infarto, por exemplo, se for para o PA, ainda tem como estabilizar para mandar para o hospital. Porque eu tenho um exemplo disso, que minha sogra sofreu um e foi salva lá. Chegou no hospital depois que foi estabilizada lá. Então, não tem como você sair com uma pessoa infartada do mutirão para o hospital e ela chegar viva lá.
E quem mora na zona daqui rural...
Daqui que o SAMU chegue. Está entendendo? Quer dizer, tem coisas que eles não entendem, porque eles não vivem na pele, eles não sentem. Eles não precisam do SUS. Não precisa de sair de 1 hora da manhã para ir para uma unidade perto da sua casa, próximo à sua casa, para ser atendido com a febre, com a dor. Nós estamos falando de urgência, que o PA faz isso. Lá não é consultório, não. O PSF serve para isso. Agora, sexta, sábado e domingo, esse local estava aberto 24 horas. A população da Zona Sul ficou desassistida, mais do que já era, porque tinha reclamação do PA. Mas sem ele, é aquela questão, ruim com ele, pior sem ele. Então, sem o PA naquela área, que não só atendia a Zona Sul, atendia a população de Patos.
E até as cidades vizinhas.
Até as cidades vizinhas vinham para lá. Então, era uma demanda muito grande que passava pelo PA e que hoje... Quando a gente passa lá depois de 11 horas da noite, está fechado e o povo sendo sacrificado, né, sem poder ter como ir, porque não tem UBS, não tem SAMU que dê vazão a tanta pessoa doente na Zona Sul de Patos. É muito distante para a UPA e para o regional.
Pois é, realmente é um inchaço agora da UPA, do Hospital Regional Infantil e Maternidade. Essa que é a realidade. Eu não entendo, é que o prefeito é médico. O secretário de saúde é médico. E ao invés de resolver, fica dando essas desculpas esfarrapadas. Certo? Tem que verificar o seguinte, o que tem de regularidade no PA Maria Marcos? Resolver e voltar a funcionar. Essa que é a questão concreta. Agora estão pegando pretexto, sabe por quê? Porque fica caro manter o PA Maria Marcos. Mas são servidores do quadro efetivo. Esses servidores, inclusive, estão atendendo no céu, que está um verdadeiro inferno, sem as mínimas condições, mas esses companheiros foram remanejados para lá, que também estão trabalhando até 11 horas da noite. Outros foram para a UPA, né? Outros foram para outros locais aí de atendimento. Mas veja bem, nós temos já o quadro de funcionários, inclusive do quadro efetivo do município, para prestar essa assistência. Isso tem que ser resolvido imediatamente. Essa que é a defesa nossa e as condições de trabalho, porque não tem condições de trabalho. Quando você chegar numa unidade de saúde que tiver com aquela catinga de insosso, é porque não tem material de limpeza, não é porque auxiliar de serviço não quer fazer o serviço, não. Certo? Essa que é a realidade. Se você chegar na escola, vai ser a mesma coisa. Certo? Quando você chegar. Então, por isso que os servidores do quadro efetivo do município merecem respeito. Merece condições dignas de trabalho, merece salário em dia. Veja bem, existe uma demanda junto à gestão municipal que não foi atendida e nós estamos lutando por quê? Por salário em dia. E agora o prefeito, ao invés de se preocupar com condições de trabalho e salário em dia, ele agora quer colocar o seguinte, que os servidores vão ter que trabalhar 40 horas. Como se os médicos trabalhassem 40 horas. Então, o gestor, ao invés de se preocupar nas condições dignas de trabalho, em pagar o salário dentro do mês trabalhado aos servidores, realmente quer piorar a vida do servidor e da servidora. Eu aqui fico indagando aqui, Carminha. Por exemplo, um auxiliar de serviço. Vamos para a educação. Secretaria de Educação, se preparem auxiliar de serviço para mais uma greve. Que nós não vamos trabalhar 8 horas aqui em Passo, não. Vamos continuar trabalhando às 6 horas corrida. E aí é o seguinte... Um auxiliar hoje entra de 6 da manhã, de 6 às 7 ela faz a limpeza das salas, organiza banheiro, os alunos entram às 7 horas. Essa auxiliar trabalha até meio-dia. Outras auxiliares entram de meio-dia, saem às 18. E outra entra de 18, sai às 22 horas. Ou seja, se for implantar 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, não vai ser de 6 às 10, não, doutor. Vai ser de 7 às 11, de 1 às 5. E aí eu pergunto, quem vai fazer a limpeza dos banheiros e das salas, das escolas e creches, antes do aluno adentrar? Vai ser a diretora? O diretor? Vocês estão lembrados da greve, o que causou aqui em Patos? Vocês lembram? A greve das auxiliares de serviço, pela implantação da insalubridade? 50 dias de greve? Que o prefeito afastado de Dinaldinho, inclusive, cortou ponto, descontou salário, e nós demos de 5 a 0 em Dinaldinho. e garantimos a insalubridade? Não esqueçam, não! Vocês viram as condições das creches das escolas? Mãe de aluno teve que fazer limpeza? Que nem pode, que é proibido por lei? Certo? Como é que vai ficar, por exemplo, todas as auxiliares de serviço saem de 11 horas? Quem é que vai limpar banheiro? Quem é que vai lavar a louça? Quem é que vai organizar as salas para que os alunos cheguem uma da tarde e entrem novamente? Ou vocês estão pensando? Ou vocês estão pensando que essas auxiliares vão ficar de 11 até uma da tarde? De maneira nenhuma! 6 horas corridas, você tem 15 minutos para o lanche. 8 horas, você tem 2 horas para o almoço. O almoço.
Lembrando, Gonçalves, que essas 6 horas, que todo mundo reclama porque as auxiliares do serviço da educação trabalham 6 horas, mas essas 6 horas corridas equivale às 8, porque você não tem intervalo, você entra de 6 da manhã, sai de meio-dia. E não é parada, não. Você chega de manhã, limpa a sala, lava banheiro e faz merenda de 9 horas, dá a merenda à criança, lava tudo de novo, porque as crianças sujam. Suja o pátio, suja o banheiro, deixa tudo sujo. Vai lavar de novo para meio-dia você sair. Quem chegar de meio-dia, já pega no batente para fazer merenda e para limpar as dependências da escola. Então, minha gente, ninguém vive vagabundando, não, dentro das escolas, não. Nem dentro das unidades. A questão é ter condições de trabalho. Mas nas escolas, tendo condições, eu não tenho que fazer o serviço, porque o aluno tem que estar de 7 da manhã dentro da sala de aula, o professor tem que dar aula a partir de 7 até 11 horas e 20 minutos, porque os 15 minutos que passa na pausa, é obrigado a pagar. O professor parou 15 minutos para merendar, a criança foi merendar, mas o professor fica mais 20, que sai de 11 e 20, para cumprir a carga horária correta para o aluno. Isso não é para o município, não. É para o aluno. Porque para quem nós trabalhamos? É para o povo. Então não adianta vir babão querer fazer com que humilhar os servidores que estão dando seu sangue por esse município há muitos e muitos anos. Porque nós temos auxiliar de serviço que tem 30, que tem 32 anos, que tem 25 anos, 27, que estão aí trabalhando por esse município e já passou muitos alunos dentro dessas escolas que elas deram a merenda, que ensinaram, que lavou o banheiro para que eles pudessem usar. Então, não é dizer que vai colocar esses servidores para trabalhar 8 horas, porque na educação é inviável. É inviável porque de 9 horas, 9:30 termina, não dá tempo de limpar para deixar, para quando for de 1 hora, esses alunos estar dentro dessa sala de aula limpa, não. É por isso que é 6 horas corridas. 6 da manhã até meio-dia, meio-dia até 6 da noite, quando entra outra turma, quando a escola abre à noite. Porque também fizeram o favor de fechar as escolas à noite, porque o EJA evadia. Mas por que evadia? Tem que ter condições para que esses alunos venham para essa escola. Fechava o EJA e abria outros programas, né? O que o governo federal mandava. Então, se tem aluno para os programas, poderia ter para o EJA, e nós estamos com um contingente de alunos bem maior do que o que temos agora.
Pois é, nós vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa mais quente do ano, Sinfempe para todos.
E nós não mexe com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem mandou você brincar de saiscar, de cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu veio mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha voz. Ô, pisadinha do 600! É cheio de menina, fi! Pode copiar, pode copiar! Oi, nega! Não se comode com minha vida, pra não esquecer da sua. De tanto você falar de ruer, de cutucar, já tá no mundo da lua. É que talento não se compra, e pra quem tem é coisa rara. Pode até me copiar que eu não vou me incomodar, respeita as caras. Minha pegada é segura e eu sou parada dura, eu sou duro de roer. Eu sou água de chorrada, chuva forte, troada e outro igual tá pra nascer. E nós não mexe com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem mandou você brincar de se arriscar, de cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu remexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha voz. Ô, banda boa, né, fi? É cheio de menina, viu, fi? Copia, copia, copia. Oi, nega.
Cheio de menina.
Não se comode com minha vida, pra não esquecer da sua. De tanto você falar de ruê, de cutucar, já tá no mundo da lua. É que talento não se compra, e pra quem tem é coisa rara. Pode até me copiar que eu não vou incomodar, respeita as caras. Minha pegada é segura e eu sou parada dura, eu sou duro de roer. Eu sou água de enxurrada, chuva forte, troada e outro igual tá pra nascer. E nós não mexe com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem mandou você brincar de saiscar, de cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu veio mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha voz. E nós não mexe com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem mandou você brincar de se arriscar, de cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu remexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha voz.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, e nós não mexemos com ninguém se ninguém mexer com a gente. Essa música, inclusive, foi a música da nossa greve dos 50 dias aqui em Patos. E a proposta foi justamente da nossa gari Célia. Célia, aquela música de Vicente Neri. E nós não mexemos com ninguém. Então tá bom, nós não estamos mexendo com ninguém. Por isso, doutor Ivandes, não venha mexer com a gente, não. Porque se o senhor for retirar direitos conquistados pelos servidores de Patos, vai ter muita luta. Muita luta. Pode ficar certo. E o senhor que tem 5 mandatos de vereador e agora é prefeito interino, sabe muito bem a luta do Sinfemp aqui em Patos. Independentemente de quem tiver no poder. Por isso que nós queremos aqui conclamar a todos os servidores e servidoras de Patos para no dia 4 de outubro, às 3 horas da tarde, a nossa Assembleia Geral, no auditório da Associação Comercial de Patos, onde vamos já ter indicativo de greve. A pauta é a seguinte: pela manutenção das 6 horas corridas, pelo pagamento em dia dos salários, pela implantação da insalubridade, pela implantação das progressões horizontais e verticais, pela convocação dos aprovados e classificados do último concurso público, pela isonomia salarial, pelo descongelamento de salários e gratificações, pela entrega do equipamento de proteção individual contra o assédio moral no local de trabalho, por condições dignas de trabalho, dentre outras pautas que nós iremos discutir lá com os companheiros e companheiras. Então, dia 4, você é servidor, você é servidora dos garis, vigias, motoristas, auxiliares, professores, servidores da saúde, todos os companheiros e companheiras, essa Assembleia Geral, ou a gente luta, ou os gestores querem retirar nossos direitos. Então é importante para ninguém depois estar chorando aí o leite derramado. Às vezes não tem nem o leite para derramar. Então é por isso que nós conclamamos a todos os companheiros e companheiras para dia 4 de outubro, todos na Assembleia Geral do Sinfemp, às 3 horas da tarde, na Associação Comercial de Paz. Não vamos abrir mão de nenhuma uma conquista obtida nos últimos anos pelos servidores e servidoras através do nosso Sinfemp. Um bom final de domingo, um bom final de festa de setembro e uma semana, né, até o dia 4, de grandes mobilizações, porque nós vamos mobilizar os trabalhadores na base para essa nossa Assembleia do dia 4 de outubro.
Um domingo abençoado e uma semana de vitórias.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.